Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br. Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 66 do Alotênica. E hoje eu bato um papo com meu amigo Luigi Rister em mais um episódio da nossa série Sou Podcaster. Bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, mensalmente no ar aqui na Radiofobia Podcast Network, um programa onde eu compartilho com você a minha experiência já há quase 10 anos produzindo podcast aqui na Radiofobia Podcast Network e já há mais de 6 anos à frente da Radiofobia Podcast Multimídia, a minha empresa que assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil. Com certeza você já ouviu falar no Nerdcast, não é? Pois então, se você está chegando aqui agora, saiba que o Nerdcast é editado pela minha empresa, Radiofobia, Podcast e Multimídia, e eu compartilho com você aqui no Alotênica um pouco da minha experiência na produção de podcasts. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, ou se você tiver alguma dica para o nosso programa, você pode mandar um e-mail para mim através do alotenica@radiofobia.com.br. Você pode seguir também o Alotênica lá nas redes sociais, no Twitter é o @alotenica, e também pode curtir a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/alotênica. Se você está ouvindo o programa agora e não sabe, eu tenho aqui uma série chamada Sou Podcaster, é um trocadilho aí, uma palavra que eu criei para brincar com a alma dos podcasters. A pessoa é podcaster, eu sou podcaster, e ao mesmo tempo tenho Sou Podcaster, é uma hashtag totalmente criativa, digamos assim, que eu criei, na verdade, uma brincadeira para poder trazer aqui meus amigos podcasters, entrevistá-los e compartilhar um pouco com você da alma que habita esses corpos, essas cabeças podcastais, as pessoas que estão produzindo podcast, dedicando boa parte do seu tempo na produção de podcasts. Eu já trouxe aqui pessoas como meu amigo Maestro Billy, como meu amigo Luciano Pires, já teve aqui também meu amigo Dave Pazos, o Azaghal, Biacunzi já esteve aqui também, e agora é a vez de receber diretamente do grupo Não Ovo de Comunicação, ou seria do grupo Não Salvo de Comunicação, ele que participa não só do Não Ovo, como também é host do programa Rebobinando, meu amigo Luigi Rister, quem não conhece, o ex-gordo do Não Ovo, exatamente, ex-gordo aí depois de mais de 35 quilinhos perdidos com sua dieta low carb. O Luigi, que é figurinha carimbada na podosfera, tá aí desde 2011 acompanhando a cena podcastal e já desde 2015, quando o Não Ovo começou, vem produzindo também os seus podcasts, uma pessoa que ao longo desses anos tem tido uma relevância cada vez maior para a nossa mídia, ele que se tornou um entusiasta do podcast, um defensor da mídia podcast. Eu hoje vou conversar com ele para entender um pouco melhor como foi que começou a relação dele com o podcast, de onde veio a inspiração, as influências para fazer o trabalho excelente que ele faz à frente do Rebobinando, e entender um pouco melhor também do que ele imagina para o podcast no futuro, qual é a visão do Luigi para o podcast no futuro. Então eu convido você para ficar comigo aqui hoje e acompanhar esse episódio especialíssimo da nossa série Sou Podcaster. Mas antes de começar o programa de hoje, eu tenho que dizer para você sim que o Alotênica é patrocinado pela Alura Cursos Online de Tecnologia, nosso apoiador já desde o mês passado. Esse é o segundo mês que o Alotênica é apoiado pela Alura Cursos Online de Tecnologia. Se você não conhece, eles são meus clientes já de longa data, o Paulo Silveira, grande amigo, além de ter lá o Nerdtech, ele também tem o seu podcast, o Hipsters.tech, e quem edita o Hipsters.tech desde o começo é a minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, além de outros podcasts e outros trabalhos, Alura Cursos Online de Tecnologia. Lá com certeza você encontra o que você precisa para trabalhar com programação, para trabalhar com design, com redes, com bancos de dados, com desenvolvimento mobile, com edição de vídeo e em breve também com produção e edição produção de podcasts, porque eu estou produzindo dois cursos que em breve farão parte do catálogo já de quase 600 cursos da Alura Cursos Online de Tecnologia. Então, se você aí se interessa por essa área, não se matriculou ainda na Alura, está perdendo tempo, porque você paga apenas um valor mensal e você tem acesso a todos esses conteúdos, tudo. Você pode escolher tudo o que você quiser, você pode fazer quantos cursos ao mesmo tempo você tiver capacidade, tiver possibilidade de fazer. Você tem quase 600 cursos lá na Alura. E se você é ouvinte do Alotênica e ainda não faz parte lá, ainda não é matriculado na Alura, então agora chegou a hora, porque você não pode perder os 10% de desconto que a Alura dá para o ouvinte do Alotênica. É só você entrar no site alura.com.br/promoção/Alotênica e aí você vai se matricular e vai ter acesso a quase 600 cursos falando sobre programação, design, tudo isso que eu falei. Alura Cursos Online de Tecnologia, parceiraça do Alotênica, oferecendo aí também um descontão para você se matricular agora. E eu tenho que falar aqui também do Padrim, exatamente. Se você não sabe, o Alotênica tem lá uma campanha de financiamento coletivo. O Padrim, se você não conhece, é um programa de financiamento coletivo onde as pessoas podem auxiliar os projetos nos quais elas acreditam. Um programa baseado em metas coletivas e em recompensas individuais. A gente tem várias pessoas apoiando já o Alotênica e aqui eu quero nominar todos aqueles que ajudaram, todos aqueles que contribuíram a partir de R$1 com o Alotênica lá no Padrim no mês de abril de 2018. A gente está no mês de maio, então hoje eu falo aqui o nome de todo mundo que participa do Padrim, todos os padrinhos do Alotênica que contribuíram com a gente no mês de abril, começando pelo Eric Hayashi, o Luiz Seigo, o Guilherme André Peretti, Rubens Matheus Padovese, Rafael Batistella Luiz, Tiago Queiroz, João Ricardo de Oliveira Lima, Rafael Lima, Rafael da Silveira Santos, Bruno Iscarim, Camilo Coutinho, Luciano Pires, meu grande amigo, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Rossogai e Douglas e Elker de Carvalho Alves. Todos esses foram os nossos apoiadores do mês de abril de 2018. Para eles, eu tenho aqui um recado para dizer, que é o seguinte: uma das recompensas prevê uma cópia autografada do meu livro podcast Guia Básico, publicado pela Marsupial Editora. Só que esse livro se encontra no momento esgotado. A gente prometeu e a gente vai cumprir. O que está acontecendo nesse exato momento agora é que Lúcio Luiz, o nosso editor, e eu estamos revisando o podcast Guia Básico, fazendo algumas pequenas atualizações, e ele vai ser reeditado, ele vai ser reimpresso em breve na sua segunda edição, na sua segunda tiragem. Então, quando essa segunda tiragem sair, aí os exemplares dos nossos apoiadores serão os primeiros a serem enviados. A gente tem aqui várias faixas de recompensa, desde a faixa Só Quero Colaborar a partir de R$1 até a faixa Rei dos Editores, onde a pessoa pode contribuir a partir de R$100 por mês e pode ter todas as recompensas, que vão desde o nome no post até o acesso ao grupo secreto do Alotênica no Facebook, o exemplar autografado do meu livro podcast Guia Básico, um acesso também ao grupo exclusivo de entusiastas no Telegram, consultoria personalizada também via Hangout e também o acesso total e gratuito ao meu workshop de produção de podcasts, como produzir um podcast com qualidade profissional. O que acontece aqui é que é o seguinte: a gente agora passou a ser apoiado também pela Alura Cursos Online de Tecnologia e isso começou no mês passado. Então, eu acho que eu preciso ser justo com os nossos padrinhos, com os nossos apoiadores, porque a gente tem ali as recompensas individuais e também as metas coletivas. O que eu vou fazer a partir do mês de junho é repensar o Padrim, como vai ficar, como que eu vou estabelecer isso, para que todos aqueles que contribuíram até agora possam ter as suas recompensas, todos aqueles que se inscreveram e estão apadrinhando exatamente porque acreditam no projeto, mas obviamente também querem as suas recompensas. Então eu estou pensando agora no mês de junho, eu vou estabelecer novas regras, nova conduta para o Padrim do Alotênica. Todos os atuais padrinhos serão comunicados por e-mail das mudanças, do que vai acontecer. A gente vai uniformizar essas faixas de recompensa e aí eu vou comunicar a todo mundo, é claro, que quem tiver vontade de continuar, vai poder continuar, e quem eventualmente não gostar das mudanças e por acaso não quiser participar mais, vai ser uma pena perder o apoio dessas pessoas, mas eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais, digamos, justo, democrático, para todos aqueles que quiserem contribuir com o projeto do Alotênica. Então, se você quiser conhecer desde já, acessa lá o nosso site e faça como todas essas pessoas que eu, citei aqui agora, que têm simpatia, que acreditam no projeto do Alotênica. É só entrar em padrim.com.br/alotênica e se tornar a partir de agora também um padrinho desse nosso projeto. Agora, Tênica, roda a vinhetinha e chama o Luigi, porque a gente vai entrar, é claro, no tema de hoje.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O ouvinte do Alô, Tênica já está acostumado a essa série Soul Podcaster. É uma série onde eu trago aqui pessoas que têm uma relação direta com o podcast. Não necessariamente os dinossauros da podosfera, claro que até agora a gente entrevistou aqui várias pessoas que já estão fazendo podcast há muito tempo, mas entrevistando esse nosso convidado de hoje, a gente começa a trazer pessoas que não estão, né, há muito tempo, falando em termos de quantidade de anos, não estão há muito tempo relacionadas com o podcast, mas que sim, estão desenvolvendo um trabalho bastante relevante para a podosfera e que eu conheço, tenho o prazer de ser amigo pessoal e sei o quanto que está se empenhando para que o podcast seja uma mídia relevante, cada vez maior, cada vez mais importante no cenário nacional. Então é com orgulho que eu recebo aqui no Alotênica, na nossa série Sou Podcaster, o meu amigo Luigi Rister. Seja bem-vindo ao Alotênica, meu velho.
Olá, Lopes. Cara, um prazer estar aqui. Foi uma grande honra estar participando dessa tua série sobre podcasters, né? Porque eu costumo falar que a gente precisa falar mais sobre podcast, falar mais entre a gente, debater essa mídia. Precisa, quanto mais melhor.
Exatamente, eu fiquei muito feliz agora, porque depois de, vou completar agora 10 anos de podcast no próximo ano, né? Radiofobia já entrou no décimo ano, e ao longo de vários anos a gente já teve oportunidade de participar de muitos eventos relacionados a social media e tal. E aí, Campus Party é um daqueles eventos que a gente sempre teve junto, né? E eu participei de várias edições, como mediador de mesa de debate, como convidado, palestrante e tudo mais. E aí, esse ano, eu tive um prazer enorme de ter sido convidado para um painel do qual você foi o moderador e me chamou para participar, e eu não pude negar o convite, obviamente, porque foi um orgulho enorme ter sido lembrado por você, que está aí desenvolvendo um trabalho tão legal, junto com a equipe lá do Não Ovo, também no Rebobinando, que a gente vai falar já já, ter sido lembrado para participar, né, desse conteúdo lá dentro da Campus Party. Então eu quero publicamente aqui agradecer a você pelo carinho que está sempre manifestando aí pelo meu trabalho. E a gente é meio suspeito, porque parece lambeção, porque a gente é amigo, né, mas enfim, fica aqui meu agradecimento, né?
Não, você foi o primeiro nome que eu pensei na hora. Assim, a Campus fez o convite, falou que tinha um horário lá, que eu não queria desenvolver um painel sobre podcast. Daí eu pensei em você automaticamente, falei, meu, tem que ter o Léo, porque é o cara que, pra mim, é quem tem mais gabarito pra falar de podcast no Brasil hoje, porque não, ele não apenas edita podcast, né? Porque eu acho que tem essa coisa também do Radiofobia, do editor do maior podcast do Brasil,
uhum,
também como produtor, e vendo você como um hub ali de vários outros podcasts dentro do Radiofobia. Então eu falei, cara, não tem nome melhor aqui no Brasil, autoridade maior para falar de podcast que o Léo. O cara manja, o cara é brother. E foi sensacional a conversa, gostei muito de como você já chegou colocando alguns pontos lá. Então foi, assim, foi uma ótima experiência. Foi um painel que para mim foi fantástico debater sobre essa mídia no evento Campus Campus, né?
Sim.
E, cara, eu que agradeço a sua participação.
Que isso, cara. Pô, foi muito foda mesmo. Mas olha só, ô Luigi, a galera conhece muito você, obviamente, pelo trabalho que você já desenvolve hoje, há muito tempo, obviamente, mas com o sucesso né, dos podcasts também da família Não Salvo, da família Não Ovo, no caso, né, com a criação do Não Ovo, você, à frente do Rebobinando, eu já manifestei isso publicamente várias vezes e não tenho vergonha nenhuma de reiterar isso agora que eu tô junto com você aqui, de que para mim você, no ano de 2017, foi a revelação como o melhor entrevistador da podosfera, assim, para mim foi revelação absoluta, porque uma coisa é a gente tá acostumado lá com o Luigi, o ex-gordo do Não Salvo, do Não Ovo, né? O engraçaralho, aquela coisa da brincadeira e tudo mais, e de repente você assume o papel de host de um podcast de entrevistas, que traz um conteúdo diversificado, falando sobre meios de comunicação e multimídia de forma geral, que conduz aquilo de uma maneira, com uma propriedade, né, com uma desenvoltura, que eu considero a desenvoltura que se espera nos grandes entrevistadores. Então, o que eu queria começar esse nosso papo aqui de hoje é saber de onde vem essa verve que você demonstra no Rebobinando hoje, e como que se deu o seu primeiro contato com o podcast, se foi através do Cid ter empreitado lá com o Não Ovo, ou se você tem uma história pregressa com o podcast, e quais as suas influências. Quero que você conte para o nosso ouvinte um pouco dessa sua história, que eu também tenho muita curiosidade de conhecer.
Cara, eu em janeiro agora de 2018, eu completei 10 anos produzindo conteúdo para a internet, né?
Uhum.
Comecei com o blog, foi ao longo dos anos moldando conforme a internet caminhava. Então, quando surgiu, era um blog bastante pessoal, era um blog onde eu escrevia textos sobre mim, sobre minha vida, meu cotidiano. Esse blog acompanhou a era de ouro dos memes, então foi ali por volta de 2009, 2011. E hoje o Amigos do Fórum, ele volta às suas raízes, né, nos últimos 2-3 anos principalmente, com textos autorais, onde eu tento abordar a cultura pop pela minha visão. Então, sempre ao tratar de um filme, a tratar de uma série, a tratar de um documentário, eu tento trazer isso para a minha vida, para a minha experiência pessoal e transformar isso num texto. Então, o Amigos do Fórum é esse Luigi mais sério, que, obviamente, por ser um blog, ele não tem tanto alcance assim como o Luigi do Não Ovo, né?
Uhum.
Teve, o Não Ovo surgiu. Né? Eu conheci podcast por volta ali de 2011, procurando um tema na internet, e eu não lembro exatamente o que era, e eu caí num link, como todo, como ao menos a maioria dos ouvintes de podcast no Brasil hoje, eu comecei pelo Nerdcast. Então, eu vi ali aquele conteúdo, eu não lembro exatamente qual era o tema do Nerdcast, mas me interessei. E como eu fazia uma viagem muito longa para minha cidade natal, que é Salto do Itararé, são quase 8 horas de ônibus, eu falei, cara, olha só, aqui tem 1h30. Se eu baixar uns 5 episódios aqui, eu consigo preencher o tempo da viagem, porque a viagem é muito chata, é muito longa. E aí eu comecei a ouvir o Nerdcast. Aí do Nerdcast eu descobri o Brainstorm, porque o Ivo ouvia lá no escritório, e assim eu fui criando ali a minha base de programas. Desde sempre, assim, quando a gente chegou em São Paulo em 2011, havia um interesse por parte do Cid de expandir o Não Salvo, né? Então, não só o site. Então, ele queria criar outras coisas, e a gente sempre debateu se valia a pena ou não criar o podcast. Mas óbvio que ninguém ali tinha muita noção de como funcionava a mídia, né?
Uhum.
Precisava fazer. Aí o Não Salvo foi crescendo, e a gente expandiu, a gente morava todo mundo junto, né? Eu, Cid e o Ivo, a gente morou junto por quase 3 anos, até que conseguimos um escritório, e aí veio a ideia de, vamos agora, a gente já aumentou também o quadro de funcionários, né? Tem um pessoal ali que já estava participando também na edição do site, de postagem do Não Salvo, e aí o Cid falou, vamos criar um podcast aqui e tal, não sei o quê, e surgiu o Não Ovo. Né? Eu nunca tive experiência gravando podcast, nunca tive participado de nada e tal, então o Não Ovo foi assim, meu começo. E aí, como é uma pegada mais humorística, escrachada, exagerada, debochada, ali eu aprendi a me soltar mais, assim, o podcast me ajudou. Uma trava gigantesca em me comunicar, eu sempre fui muito tímido, eu já neguei no auge assim, dos eventos de social media que teve no Brasil, que rolava. Eu neguei palestras, neguei viagens, porque eu tinha medo de chegar lá e travar a língua e ficar suando. Então o No Hope, ele me ajudou muito nisso. E o No Hope, ele foi, então, ao longo de 2 anos, praticamente, o nosso único projeto em podcast, até que a gente viu que, pô, a gente tá aqui com uma base de ouvintes enorme, e uma característica muito boa do Não Ovo na época, que, aliás, até hoje, é que muita gente começou a ouvir podcast pelo Não Ovo, né? Justamente por causa do nome do Cid, que é um nome grande na internet.
Uhum.
Descobriram o podcast pelo Não Ovo. Então a gente pensou assim, bom, essa galera tá vindo agora ouvir podcast e só conhece o Não Ovo. A gente tinha esse feedback, a gente fez umas pesquisas e tal. Vamos lançar outros podcasts? Né? E aí o Rebobinando foi o primeiro de todos, assim, que eu imaginei. Eu falei, cara, vamos fazer uma podcast sobre cultura pop. E então veio o Rebobinando, eu seria o host, né? O Cid e o Fred, que são os outros dois membros, entre aspas, fixos da bancada, comigo também. Mas basicamente era eu desenrolando o Rebobinando. E foi ali, cara. E o Rebobinando, assim, foi descoberta de tentar encontrar uma forma de falar de cultura pop de um jeito que eu gosto, de buscar outros temas e não ficar só voltando os olhos para a cultura pop que a gente está... Que, aliás, que as pessoas fazem muito essa associação, que acha que cultura pop é só filme de herói.
Sim.
E certo, sabe? Então, Rebobinando, eu tentei ampliar um pouco essa ideia, assim. O público abraçou bem, foi bem satisfatório, assim, o resultado. Eu tinha um pouco de medo, inclusive.
Uhum.
Mas foi. Tá sendo muito legal fazer o Rebobinando. É uma das coisas que mais me dão prazer em fazer hoje em dia. É lá e bolar uma pauta, correr atrás de convidado e correr atrás e gravar e tal. É uma das coisas mais legais que acontece comigo hoje em dia.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Você é natural de Salto do Itararé, não é isso?
Aquele fim de mundo, interior legítimo, interior raiz.
Interior do Paraná, é isso? Interior do Paraná. O Rebobinando, quando eu comecei a escutar, ele já estava com alguns episódios publicados e tal. E aí eu comecei a fazer a maratona dos episódios anteriores, que é uma prática que eu, ainda como ouvinte de podcast, antes de ser produtor, eu ainda guardo para aqueles programas que eu gosto muito. Então, se eu começo a ouvir um programa agora e esse programa me chama a atenção, que nem agora eu descobri recentemente um podcast que não é novo, mas eu só tive a oportunidade de ouvir recentemente, que é o Fermata Podcast. Se alguém não conhece ainda, vou deixar o link no post, que é um podcast musical, feito lá pelo Léo, meu xará. E aí... E seus bluecaps, é óbvio que nunca ninguém faz nada sozinho. E aí quando eu descobri ele agora num programa sobre baterias, eu falei, cara, que programa foda. E aí eu também entro no meu feed e eu começo aquele processo de fazer a famigerada maratona. E foi isso que aconteceu com o Rebobinando também. Eu lembro que eu tava em São Paulo a trabalho. E aí eu comecei, eu baixei um episódio e aí eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro. Eu tava na academia do hotel, cara, fazendo esteira, ouvindo Rebobinando. E aí nesse lance agora de fitness e o caralho, né? E aí eu falei, cara, que programa foda. E aí acabou na academia o programa que eu tava ouvindo, porque eu tinha ido pra São Paulo já escutando parte dele no carro. E aí eu terminei de ouvir ele na academia. E aí eu falei, pô, o que eu vou baixar agora? Eu tava na esteira, cara, no Wi-Fi do hotel. E aí eu baixei e ouvi o programa sobre música caipira. E, cara, eu sou do interior de São Paulo aqui também, e tô falando daqui agora, daqui de Serra Negra, e sou da roça. E aí, cara, eu me identifiquei tanto com esse programa, não só porque você tava totalmente à vontade ali, junto com seus amigos, com seus parceiros e tal, mas porque me mostrou exatamente aquilo que eu acredito que um programa de entrevista, seja ele em áudio ou em vídeo, tem que ter, que é a naturalidade do que acontece, né? O entrevistador tem que se sentir à vontade, ele tem que conhecer o suficiente do entrevistado para que ele consiga puxar perguntas, interagir com bom humor. Se ele tem uma certa intimidade maior, ele pode fazer uma provocaçãozinha, uma sacanagem, uma brincadeira, e com isso você extrai tudo aquilo, ou pelo menos o máximo possível daquilo que o entrevistado tem para te oferecer, e o resultado disso é claro que é um programa com uma qualidade excelente. E aí isso vem se refletindo em todas as edições do Rebobinando, que você entrevista alguém. O programa que você entrevistou lá, o Catupiry, também foi fenomenal. Foi um programa assim, muito, muito engraçado. E não só engraçado, como informativo, né? A maneira como você tem naturalidade nas perguntas é algo que realmente demonstra um carinho todo especial por isso. Qual o teu background com relação a isso? Você tem algum histórico, independente do Amigos do Fórum, não só como produtor, mas de assistir muita coisa, de ouvir muita coisa? O que, que você considera que tenha sido a sua escola que tenha preparado você? Obviamente que a gente está fazendo uma mídia que é totalmente nova e permite coisas novas a cada momento, mas o que, que você considera que tenha sido talvez aí uma grande influência que você usa hoje como produtor e como entrevistador?
Cara, eu acho que a minha própria criação no interior, assim, ela é responsável por isso, porque eu sempre fui curioso e obcecado.
Uhum.
Então, quando eu me apego a algo, eu gosto de dissecar aquilo, procurar trazer aquilo de uma forma, hoje em dia, para conteúdo, de uma forma que seja também acessível para meus leitores, imaginar sempre que eles nunca ouviram falar daquilo.
Uhum.
Esse caso do Rebobinando, esse episódio do Modo de Viola, assim, ele foi um divisor de águas, assim, Rebobinando. Para mim foi uma das coisas, talvez a coisa mais incrível que eu fiz, assim, porque foi uma forma de eu prestar homenagem pro lugar de onde eu vim, né? Culto às minhas raízes, assim. Eu acho que a moda de viola, a moda de viola, a música sertaneja, o caipira, o interiorano, ele tem uma simplicidade, uma humildade, um acolhimento, assim, que são qualidades, assim, que eu admiro muito em pessoas.
Uhum.
Eu sentia que eu precisava fazer algo a respeito disso, de falar sobre as minhas raízes. E, afinal de contas, a música sertaneja no Brasil hoje é o ritmo predominante, sempre foi. É um ritmo que é ouvido de norte a sul. É um ritmo que, quando você pega as músicas mais ouvidas do Brasil, 90% são sertanejas.
Uhum.
Então, achei que era importante fazer isso, mas por um olhar do caipira e por um olhar daquelas pessoas que vivem a música sertaneja, vivem da noite, amadores, assim, pessoas que estão lá pelo dinheiro, claro, porque eles precisam comer, mas também pela paixão, que é um pouco da minha história com conteúdo na internet, assim. A minha profissão eu sou editor do Não Salvo.
Uhum.
Mas o fórum, um canal, o próprio Rebobinando, por assim dizer, eles são produtos, são coisas que eu faço pela minha paixão, assim. Uhum. Existe uma paixão que faz com que eu insista nesses produtos. Então eu fui atrás de pessoas que gostam da música sertaneja, vivem, tem no DNA, assim, a caipira. Estão lá todo sábado fazendo um showzinho por 100, 200 reais, 300 reais. Então, esse pessoal, pra mim, eles têm tanta propriedade pra falar sobre música sertaneja do que o Leandro Leonardo também.
Uhum.
Tiveram essa fase também de fazer showzinho por troco de bala. E ali foi um papo muito legal, assim. E ali, naquele momento, eu entendi, assim, que vendo o feedback depois das pessoas, eu tive um certo temor, assim, falei, meu, a galera quer ouvir podcast Cultura Pop, quer saber se o novo filme do Vingadores é bom ou ruim. Eu vou lançar um episódio aqui de música caipira, né?
E aí,
foi um teste, assim. Era época de Game of Thrones, todo mundo falando de Game of Thrones, lancei de moda de viola. E o feedback foi tão positivo, assim, foi tão positivo que aquilo me inspirou e me deu liberdade. Falei, pronto, agora eu acho que eu posso seguir tentando buscar outros temas que estejam relacionados à cultura pop, à internet, à sociedade, a conteúdo na internet. Então, e o Caboclo Rebobinando foi virando um pouco de tudo isso, sabe? Tem episódio que a gente fala de cinema, de série, mas tem episódio que eu converso com o pessoal de uma escola de samba, que aliás foi bicampeão.
Foi, excelente.
Então, tem episódio que eu converso sobre internet, tem episódio que eu converso sobre paternidade, tem episódio, enfim, sobre YouTube, sobre podcast. Lá no Rebobinando a gente também tem o Profissão Podcaster, que é pra falar sobre essa mídia.
Uhum.
Forçando o que eu disse aqui no começo, que gosto de falar sobre podcast, que isso instiga tanto o criador quanto o ouvinte do podcast a conhecer outras novas podcasts, seguir falando. Mas enfim, eu não tenho. A minha formação acho que é essa mesmo, assim, do garoto caipira, que eu vivi numa cidade cresci numa cidade de 2 mil habitantes, capital do Itararé fica a 400 quilômetros da capital, Curitiba, 400 quilômetros de São Paulo, então a gente é bem meio do mato. Então eu cresci sonhando alto e querendo fazer coisas que dentro da minha limitação ali. Então, eu falo assim que, eu gosto muito de cultura pop, tal, mas eu não me considero nerd desses de raiz, porque, por exemplo, quadrinho na minha cidade, isso não existia.
Aham.
Sabe? Quando aparecia, era um gibi da turma da Mônica que um tio trazia de Curitiba e tal. Filmes, era o que passava na Globo. Né? Quando um amigo apareceu com um videocassete, pô, foi uma festa, DVD, então não se fala. Internet banda larga, eu fui ter internet banda larga em casa em 2005. eu era curioso, e essa curiosidade, essa vontade de fazer as coisas, essa obsessão, é que me move, principalmente dentro do Rebobinando. Assim. O Rebobinando é uma mistura de tudo isso. Assim. Eu penso num tema, eu fico com aquilo na cabeça e eu vou atrás de um convidado. Assim. Fazer essa pauta comigo. E aí disso vai construindo, pega o feedback da galera, e aí a galera começa a entender a proposta e começa a dar dica também. Ô, Luiz, faz um sobre isso, faz um sobre aquilo, faz um sobre isso. E vai ficando vai virando uma bola de neve, cara. E é bem interessante, é bem gostoso fazer o Rebobinando. O Rebobinando hoje ele tem uma cara muito do Amigos do Fórum também. É debater a cultura pop, além de. Não que eu sou contra, tá? Eu faço isso, mas não só falar daquilo que tá todo mundo falando, sabe? Dá pra expandir mais o assunto.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Eu já ouvi você falando em algumas edições, não só do Rebobinando, mas também no Não Ovo, mas eu gostaria que você falasse aqui pro ouvinte do Alô, Tênica. Qual é a tua história com o podcast? Como que você começou a ouvir podcast? Quando que você começou a ouvir podcast? E se lá, quando você começou a ouvir, você imaginaria que um dia você estivesse fazendo, né, produzindo, não só um podcast, mas participando de vários, com a relevância que acabou tendo não só o Não Ovo e os podcasts do Não Ovo, como também o Rebobinando?
Cara, como eu disse, assim, tava no Google pesquisando alguma coisa lá, caí num episódio do Nerdcast.
Uhum.
E aí foi o que eu descobri podcast, assim. Quer dizer, óbvio que eu já sabia que era podcast, que existia um podcast. Mas aquele momento foi onde eu parei pra ouvir podcast. E aí, fuçar. E aí eu acho que é uma...
Você lembra mais ou menos em que ano foi isso? Em que época?
2011, assim que eu cheguei em São Paulo.
Certo.
Foi logo quando eu cheguei em São Paulo, assim, eu já comecei... ouvir podcast, e aí eram meus companheiros de viagem, não era algo que eu ouvia com frequência, então eu ia para o interior ali uma vez a cada dois meses, então eu ia deixando acumular. E aí, como eram 8 horas, 8 para ir, 8 para voltar, 16 horas de viagem,
uhum.
Ali eu ia ouvindo muito. E aí eu fui descobrindo, né? Eu descobri o pessoal do Braincast, né? Que eu já acessava o B9. E é interessante, assim, porque eu comecei pelo Nerdcast. Então, o Nerdcast, ele virou o meu padrão de podcast. Então, era aquilo. E, como eu posso explicar, assim, como o formato, né? E-mails, depois a pauta,
uh-huh.
As próprias vídeos, a piada aqui, todo mundo ri, etc. E aí, eu fui pesquisando os outros, eu caí no Anticast, né? Do Ivan Mizanzuki.
Sim,
Mizanzuki. Também que eu admiro pra caralho. Já tive o prazer de entrevistar ele no Rebobinando. Caí no Anticast, que era um formato assim, completamente diferente do Nerdcast. Assim. Foi uhum. Ali naquele momento assim, que eu comecei a ver quão versátil podia ser a mídia, o tanto que o podcast explora diversos temas de uma maneira muito, muito sofisticada. Assim. Ao mesmo tempo que o Nerdcast ele tinha ali um programa muito bem pautado, assim, você percebe que a pauta era sempre... era levado, assim, era um storytelling, assim, tão bem feito a pauta. No Anticast já era um papo, né, do Beccari, do Ancara e do Ivan, que era muito com pouca edição, né, hoje o Ivan solta os episódios do jeito que ele grava às vezes, assim.
Uhum.
Então aquilo bastante, eu gostei daquele formato, e aí nisso eu fui pesquisar mais, aí eu descobri o SciCast, mais adiante eu descobri, acabei descobrindo que hoje é o meu podcast favorito, que é o Mamilos.
Uhum.
Minhas do Mamilos. Tem o dedo escolhido, assim, pra pauta, que eles escolhem umas pautas, desenvolvem aquelas pautas. E o Mamilos, aliás, é uma das grandes inspirações pra mim, do Banana, assim, de ver como, aquela, como elas conseguem abordar temas complexos, temas sérios, uma maneira de colocar aquilo em pauta, em debate muitas vezes, de uma maneira respeitosa, de uma maneira que comunica bem. Então, assim, esse entre 2011 até 2015, que foi o ano do Não Ovo, assim, eu ouvi muito, quer dizer, eu ouço muito podcast, mas eu ouvi demais, assim, eu ouvia o tempo inteiro, porque era um mundo fascinante para mim que eu estava descobrindo, e eu queria ouvir mais, eu queria conhecer mais. Então, eu assinava, muitas vezes, assim, eu assinava os podcasts, tem que fosse para ouvir o primeiro episódio, assim, um episódio igual, mais ou menos é com série. Quando estreia uma série nova, tem um episódio piloto, você vai lá, assim, e decide se vale a pena ou não continuar. Então, eu era mais ou menos isso que eu fazia. Eu baixava vários podcasts e me forçava a ouvir pelo menos um, para ver se aquele podcast me agradava e se valia a pena continuar. E nisso eu descobri vários excelentes podcasts, o próprio Xadrez Verbal.
Sim.
Também é um formato ali, digamos assim, bem diferente do que eu estava acostumado quando eu ouvia o Nerdcast, o pessoal do Rapadura Cast. Eu no começo, assim, eu ouvia os principais, os grandes, assim, que era o que dava, que tinha visibilidade, né? Que, aliás, é uma das coisas que hoje eu debato muito quando eu falo de podcast, e é fazer com que as pessoas conheçam os podcasts undergrounds, assim, que esses podcasts pequenos, que também tem conteúdo e qualidade, né? Porque
uhum.
Você acaba focando ali em uns 10 podcasts ali que são grandes, faltando muito pelo que tá no topo ali do iTunes, né? E acaba deixando de lado e deixando de conhecer. Inclusive, lá no Amigos do Fórum mesmo, eu tenho um post com mais de 100 indicações de podcasts. Assim, eu garimpei, passei uma semana garimpando podcasts. Então, podcast de teologia, podcast de ciclismo. E é isso que me faz ter tanto amor pela mídia, tanta paixão pelo podcast. Assim, é ver a quantidade de pessoas que dedicam o seu tempo para produzir um conteúdo tão bom, de uma hora de duração ali na média, que é um padrão aqui do podcast no Brasil.
Uhum.
E muitas vezes passei lá 500 pessoas ouvindo, sabe?
Sim.
300 pessoas ouvindo, 1000 pessoas ouvindo. Isso é algo que precisa ser celebrado, que precisa ser divulgado e precisa que essas pessoas tenham... fiquem em evidência. Então, a minha relação com o podcast sempre foi de paixão, de fascínio, assim. A cada novo episódio, o próprio Guilherme Afonso, que agora tá com 1986,
uhum,
questão do audiodrama, assim, é fascinante ver as possibilidades da mídia. É fascinante ver até onde ela chega, é fascinante ver até onde vai a imaginação de quem produz. Isso me instiga e torna um apaixonado tão grande pro podcast.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Ano passado você publicou no Amigos do Fórum um post que eu me identifiquei bastante, que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que é com relação à exploração dos formatos no podcast, né? E esse post teve uma repercussão bastante interessante. Pra gente, tudo que é relacionado ao podcast, quanto mais repercussão tiver, melhor, porque dá visibilidade para a mídia. E você discutiu exatamente essa questão, que é algo que eu defendo já há muito tempo, principalmente quando eu tenho oportunidade de dar alguma palestra ou de falar e tal, que é o fato da gente confundir muito o conteúdo pelo meio, né? Então, a gente chama de podcast isso que a gente escuta, mas a gente esquece que só é podcast se tiver sendo distribuído como podcast. Então, se você tem lá um áudio no ForShare, lá no WeTransfer, e você coloca um link dele num site para o cara clicar, fazer o download e escutar, você pode até chamar aquilo de podcast, mas não é podcast. Porque você não está entregando aquilo para o ouvinte da maneira como ele quer ouvir. Ou seja, você não está fazendo com que o ouvinte, que antes de ser ouvinte, ele é um assinante, ele tenha a opção de manifestar como, quando e de que maneira ele quer ouvir esse programa. Só quando você faz isso, que você está distribuindo ele como podcasting, é que aquele conteúdo em áudio, pela primeira vez, pode ser chamado de podcast. E, nesse sentido, não existe limitação de conteúdo nem de formato. E é exatamente sobre isso que você discute nesse post do Amigos do Fórum, que, se por acaso o nosso ouvinte não leu, eu vou deixar o link aqui no post, porque é uma postagem bastante interessante para a gente poder compartilhar. E a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso também na nossa mesa lá de debate, né, no nosso painel lá da Campus Party. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com o ouvinte do Alotênica um pouco dessa sua visão a respeito da capacidade enorme e inexplorada de formatos possíveis de se publicar como podcast, que muitas vezes acabam, enfim, nem sendo pensadas pelos novos produtores, porque logo de cara eles acabam se prendendo ao formato que é o mais comum, ou o formato que é mais divulgado, mais conhecido, mais ouvido, que é esse formato de bate-papo, de mesa de boteco, ou de papo entre amigos, seja o que for. E muitas vezes o potencial da mídia podcast, ele acaba sendo inexplorado. Queria que você compartilhasse um pouco desses seus pensamentos, que eu já tive a oportunidade de, no começo do ano, discutir com você, tomando uma cerveja, na verdade várias, e que nos rendeu um papo bastante interessante, mas eu acho importante a gente puxar um pouco disso aqui também, nesse programa onde a gente procura trazer a alma, né, o soul desses podcasters que a gente traz aqui.
Esse é um texto do Amigos do Fórum, né? Foi, o nome dele é Você Precisa Mudar a Forma Como Encara Podcast no Brasil. E ele vale para o criador de conteúdo, para quem cria, né? E também para quem ouve. Porque o que acontece? Bem nessa época, o Rebobinando estava crescendo e tal, e as pessoas iam me perguntar quando que ia ter leitura de e-mail? Quando que ia ter recadinho? Eu disse, gente, podcast não precisa ter leitura de e-mail. Precisa ter recadinho. Podcast não precisa ter nada. Precisa ter conteúdo, e esse conteúdo ele não precisa ser necessariamente um bate-papo entre pessoas, ele não precisa necessariamente ter uma hora de duração,
uhum.
E eu estava dizendo o seguinte, ele não precisa ser publicado uma vez por semana. Por que um canal no YouTube pode publicar 3 vídeos por semana, diferentes do tempo de duração? Por que um canal no YouTube pode ter várias sessões dentro do mesmo podcast? Por que um programa de podcast não pode ter isso? E eu tava numa fase bem de experimentar, assim, então eu comecei a experimentar no Rebobinando. Eu fazia o episódio durante a semana de entrevistas, na sexta-feira, melhor dizendo, e na segunda-feira eu liberava uma versão pocket, assim, do Rebobinando, que era o Value Play. E era um quadro de indicações, onde eu comentava algumas notícias do mundo pop, e ele tinha ali 20 minutos de duração. Era uma série de testes que eu tava fazendo, porque nessa época eu tava muito disposto a debater, assim, o que a gente, como consumidor também, entende como podcast. Por que, uhum, que o podcast precisa ter um bate-papo? Por que o podcast precisa ter esse tempo de duração? Né? Eu fiz várias enquetes, fiz várias perguntas, fui em grupos, e me parece, assim, que também o ouvinte de podcast estava com essa limitação, assim, imaginativa.
Uhum. Né?
Por que eu não posso bater um podcast que dura 15 minutos? Qual o problema do podcast da 15 minutos? Por que eu preciso ouvir só quando eu tô dentro do ônibus? Por que eu preciso ouvir só no trânsito? Sabe? Enfim, eu tava questionando muito as próprias coisas que eu aprendi ao longo dos anos, assim. Eu aprendi que podcast tinha que ser daquele jeito, tava fazendo isso no Não Ovo, tava fazendo aqui no Rebobinando, e eu parei pra pensar, tá, por quê? Eu não precisa, né? E nessa mesma época, eu tinha tido minha conversa com o Ivan Mizanzuki. E aí ele tava me contando do Projeto Humanos, né? Então, assim, o Projeto Humanos, na minha opinião, no Brasil, hoje, na internet, não existe nada melhor sendo feito do que o Projeto Humanos, assim. A terceira temporada, que foi sobre a Síria, aquilo é de uma grandeza inacreditável, assim, que um cara sozinho conseguiu produzir aquele absurdo de material com aquela qualidade.
Uhum.
Então ele tava me contando, a nova temporada do Projeto Humanos, só de material bruto, ele tem mais de 100 horas.
Né?
E aí, nesse sentido, eu até falo no post, né? Por um lado, a conversa de bar, por mais que a pauta seja ótima, né? Ela é uma forma, digamos assim, fácil, entre aspas, de fazer um programa.
Sim, você, claro.
Você amigos, tem seus amigos, cada um liga o microfone, cada um tem o conhecimento para passar e grava, né? Agora, para um Projeto Humanos sair do papel, é preciso tempo, é preciso dedicação. Então acaba que é um ciclo, assim, que é difícil quebrar, né? Porque como é que eu vou... Pô, Luigi, mas como é que eu tenho aqui meu podcast? Beleza, quero fazer um conteúdo foda, né? Um conteúdo, uma série documental, ou uma série jornalística, ou um especial de ciência. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Se eu não tenho quem me apoie? Se eu não tenho... Se a publicidade enxerga o podcast como uma mídia menor? Como é que eu vou fazer isso, né? Então, assim, eu trouxe esses questionamentos, essas provocações pra gente, obviamente, buscar soluções, né?
Uhum.
E dentro desse aspecto, o que eu faço pra, entre aspas, mudar e dentro da minha limitação, óbvio, é levar esse debate pro Amigos do Fórum, levar pro meu canal de YouTube, essa... Já tem um vídeo lá no Amigos do no canal também do Amigos do Fórum, onde eu falo sobre podcast. Todo evento que a gente vai é falar de podcast. A gente vai sempre pra brincar com o Não Ovo, né? A gente teve, nas últimas semanas, a gente teve Natal, a gente teve Salvador, a gente teve numa faculdade aqui de São Paulo, a gente teve num evento nerd aqui em São Paulo também. Então, todas nessas ocasiões, eu falo pro Cid, ó, me dá uma deixa aí pra ele falar sobre a mídia podcast e
ensinar
as pessoas buscarem outros podcasts e tal. Porque as pessoas precisam ouvir sobre podcast. As marcas, as pessoas, o podcast precisa se tornar comum, precisa se tornar popular. Pra quem sabe, quando uma agência, isso eu debato muito lá no Rebobinando, na série sobre o Digital Influencer, né, que é uma eu converso com o Catupiry, conversei com o Ian Black, vou conversar com a Bia Granja do YouPix. Como é que a gente faz para chamar a atenção da agência para ela perceber que investir num podcast também é negócio, também é uma boa oportunidade? Então, todo aquele post lá foi para dizer assim, quando alguém chega com algo diferente, a gente precisa abraçar e pelo menos dar uma chance para ver qual é. Ah, mas não tem uma audiodiração. Ah, mas não tem... É só um cara falando. Ah, eu vi muita gente, como é que eu vou ouvir o podcast de uma pessoa só falando? Gente, sabe? Programas de rádio, eu cresci ouvindo rádio no interior, até hoje você vai lá pro interior, tem rádio que tem um radialista que fica 2, 3 horas, 4 horas no ar. Assim, qual é o problema de você? Se essa pessoa for um bom comunicador, qual é o problema? Então, assim, era questionamentos que eu trouxe, assim, pra ver se isso também é um exercício de autoconhecimento, pra ver o que, que eu posso fazer, até onde eu posso me doar por essa mídia. E foi uma repercussão assim que eu não esperava também. Foi um post que correu bastante grupo de podcast, óbvio, que muita gente não gostou, que não estudou, que não concorda com nada, que falei besteira e tal. Mas a minha intenção não é fazer ninguém bater palma mesmo pra mim. A minha questão era fazer as pessoas debaterem isso, sabe? Que bom que debateram. Acho que dentro desse aspecto eu consegui ser feliz, eu consegui atingir o resultado que eu queria.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Antes do Não Ovo surgir na podosfera, existia uma discussão da qual eu tive a oportunidade de participar várias vezes, que era... Inclusive, até o Cid era alvo dessa discussão em algum momento, em alguns momentos, né, que a gente conversava, que a gente tá aqui naquela brincadeira eterna, que eu sei porque eu e você participamos dela, de que esse ano finalmente será o ano do podcast no Brasil, né? E a gente tá nessa já todo ano, e eu aproveito a tua presença aqui na Alotécnica para reafirmar a minha posição sincera de que a cada ano que passa, todo novo ano tem sido, sim, o ano do podcast no Brasil. Porque a mídia tem crescido, sim. E isso vale desmistificar, que é uma brincadeira que o nosso grande, bom e velho amigo Johnny Ken fazia lá nos primórdios, que era, na verdade, não era do ano do podcast no Brasil, mas a brincadeira do Johnny era agora vai, agora vai, agora vai. No sentido de comparar o podcast com mídias tradicionais e ficar imaginando o momento que chegaria o boom, né? Eu até brinco, não é o boom do podcast, mas o boom da mídia podcastal. E obviamente que esse boom nunca chegou, até agora nunca chegou. E eu não tô esperando esse boom chegar, para ser bem honesto. Na verdade, eu tô bastante satisfeito com a maneira como o podcast tem crescido e tem se tornado mais relevante a cada ano que passa. Então, para mim, 2014 foi o ano do podcast no Brasil, depois veio 2015, 2016, 2017 e agora tá sendo 2018, sim, por que não?
É, e quando o Não Ovo chegou, ele veio desmistificar exatamente algo que era uma certa... Não vou dizer desconfiança, mas era um motivo de discussão, não de briga, mas gerava conversas acaloradas entre os produtores mais antigos, que imaginavam o seguinte, será que quando pintar algum cara famosão na internet, conhecido, que tem uma audiência muito grande, e começar a fazer podcast... Será que isso não vai ser positivo para a mídia? Aí vinha um outro grupo e falava assim, não, mas se esses caras começarem, que nem falava-se muito do Danilo Gentili, que já falou, inclusive, já todo ano o Danilo Gentili me procura para a gente cotar uma produção de podcast para ele que nunca sai do papel. Então todo mundo conversando assim, porque se um dia um cara desse chega e começa a produzir um podcast, aí finalmente o podcast vai ser mais conhecido do que é hoje, porque vai ter uma projeção, ele vai falar dele na televisão e não sei o quê. Aí outro grupo falou assim, não, mas aí esse cara pode se apropriar, entre aspas, né? Dizendo que ele é o pica das galáxias do podcast. Aí o outro grupo falou, não, mas não interessa quem é, não, mas não sei o quê. E aí veio o Cid com o Não Ovo, e a gente pensava que ele fosse se contentar com um podcast só, e de repente vem uma network, vem uma rede de podcast, vem uma família Não Ovo de podcast, que mostra que, na verdade, o Cid, que já conhecia podcast de longa data, já me conhecia o Jovem Nerd, conhecia outros produtores de conteúdo, se mostrou um grande entusiasta dessa mídia, cuja presença só acrescentou, só agregou, não segregou nada, só veio agregar valor. Não houve segregação de ninguém, muito pelo contrário, o que eles chamam, o que vocês convidam de pessoas para participar, aquela coisa toda lá do RPJ, do Não Ovo, inclusive eu já recebi um spoiler de Guilherme Afonso do próximo capítulo do que vai acontecer, e eu estou excitadíssimo com coisas que vão acontecer no próximo episódio, com a mãe, com o Luquinha e tudo que vai acontecer, eu digo para vocês, só demonstra como que uma pessoa conhecida pelos seus blogs, ou muito mais conhecida na internet do que a audiência de muitos podcasts, fazendo um trabalho com respeito, um trabalho com dedicação, como tem sido o trabalho da família Não Ovo, pela dedicação que você, o Brian, o Igor e todo mundo demonstra lá, além do Cid, o Fred, o próprio Dani na edição, o próprio Guilherme Afonso na produção também, o que tudo isso demonstra é um respeito enorme por essa mídia, que você sabe muito bem, é uma mídia que acolhe todo mundo de uma forma muito, muito calorosa. Né? Então, eu queria saber se você em algum momento chegou a pensar na importância que o que vocês fazem hoje lá teve e está tendo em nome da projeção do podcast nacional, e se sim, se isso tudo que está acontecendo lá é fruto de algo natural, eu não gosto de usar essa palavra, mas algo orgânico que está acontecendo ali, ou se existe um planejamento nesse sentido?
Cara, entende muito que o Não Ovo, ele não querendo achar aqui, nossa, revolucionário, mas como eu disse, o Não Ovo, quando a gente criou o Não Ovo, então salvo ter uma base, quase uma década também, site com mais de 1 milhão de acessos nesses últimos anos, e site com mais de 1 milhão de seguidores em Twitter, etc. Então veio muita gente, veio um volume enorme, gigantesco de novos ouvintes para podcast, e a gente entendeu que isso era uma responsabilidade. A gente pensou assim, a gente precisa mostrar para essa galera que o Não Ovo não existe só o Não Ovo no podcast. Então, tanto que no Rebobinando, assim, eu meio que abracei essa vontade de fazer com que as pessoas conhecessem outros podcasts e não ficasse só na... Não Ovo, Rebobinando. Eu criei dentro do Rebobinando, logo no Vale Play, que era o quadro nosso, né? Que hoje ele é parte de um plano de padrinhos lá, mas eu tô estudando como eu vou resgatar isso. Que era, toda semana, eu indicar um podcast pequeno. Podcast que estava começando, um podcast diferente, para justamente pegar esse volume de ouvintes que eu tenho no Rebobinando e levar eles para conhecer outras coisas. O cara ouvindo um podcast que não seja meu ou médio, só agrega para todo mundo que produz podcast. Agrega claro. Para mim. Sim. O cara não vai deixar de ouvir o Rebobinando porque ele tá ouvindo um outro podcast. Não vai fazer isso. Mas para mim é importante que esse cara desenvolva uma relação de afeto, de paixão pro podcast.
Uhum.
Eu não posso querer que esse cara fique preso só no Rebobinando, no Não Ovo, no Se Eu Fosse Você no Bicudo. Não, esse cara precisa conhecer mais podcasts. Né? Então, dentro também disso que você falou sobre a questão do ano do podcast no Brasil, eu acredito que esse boom, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, quando o Serial, né, em 2014, chegou no auge, foi assim, um podcast que, cara, tinha audiência de série de TV aberta, cada episódio, e saiu reportagem todo quanto é grande mídia. Então, nos Estados Unidos, pode-se dizer que o Serial foi um boom, assim.
Sim, foi, até, sim.
Na época, o Guga Mafra fez um post no B9 que ele dizia que o Serial era o novo Breaking Bad, no sentido de que as pessoas estavam parando tudo para ouvir, não mais assistir, como era o caso do Breaking Bad. Eu acredito que a mídia podcast no Brasil, hoje, ela tem ótimos números, ela tem excelentes produtores de conteúdo, mas sim, excelentes produtores de conteúdo. Você é um exemplo disso.
Que isso?
Pessoal que sabe do que está fazendo. A gente tem ótimos ouvintes, porque, cara, eu tenho blog, eu trabalho com site, eu trabalho com YouTube. É inacreditável como o ouvinte de podcast está de braços abertos para abraçar aquele conteúdo e apoia com dinheiro. Se não apoia com dinheiro, apresenta para outro amigo. Então é uma comunidade assim, muito apaixonada, que está bem entusiasta. Todo mundo, no fim das contas, compartilha esse entusiasmo sobre o podcast. Então a mídia podcast, ela tem tudo para explodir. Por que ela não explode? Aí, bom, o que falta para minha mãe, né, ou para um amigo meu lá do interior do Paraná saber o que é um podcast, né? Porque o meu amigo no interior do Paraná, ele sabe quem é o Anderson Nunes, ele sabe quem é o Felipe Castanhari, ele sabe quem é a Kéfera, né? O que esse cara precisa saber? O que precisa acontecer para esse cara saber quem é o B9, quem é o Radiofobia, quem é o Não Ovo? Onde a gente está? Onde está essa trava, né? Não pode ser, sei lá, um Danilo Gentili vai fazer diferença? Cara, eu acredito que se eu tivesse 5 minutos com ele, eu ia falar: Gentili, pelo amor de Deus, faça um podcast. Eu fiquei sabendo que o Luba, daquele canal Luba TV, sim, fez um podcast. Cara, isso é tão importante pra mídia, mas é tão importante. Eu tava num evento esse fim de semana que eu Não Ovo, a gente foi palestrar, e tava aquele menino Baby Jones lá. Menino não, o cara é a minha idade.
Sim.
Baby Jones, o cara tem um canal no YouTube com 6 milhões de inscritos, e ele lançou um podcast, eu acho que é D2 ou 2D, uma coisa assim, ele faz com um amigo dele. E ele tava no palco, e isso é muito legal, é muito importante, Léo. Ele tava no palco com aquele monte de moleque, assim, que é um pouco mais jovem e tal. Ele falou: não, porque agora eu tenho um podcast, pá, pá, pá. Eu fiquei pensando assim, falei: cara, que foda. Em seguida já ia entrar o Não Ovo. Eu falei: cara, que foda. É provável que essa molecada esteja ouvindo falar de podcast agora.
É.
Vai baixar o podcast, vai ver os podcasts relacionados. Sei lá, ele tem 5 milhões. Cada vídeo desse cara tem 1 milhão de visualizações.
Sim.
10% dessa audiência, 100 mil pessoas, baixar um aplicativo de podcast pela primeira vez na vida.
É.
E dessas, fique 10 mil ouvindo outros podcasts. Pô, já é uma vitória.
Nossa, então, senhora.
Eu acredito que, assim, o ano do podcast está acontecendo todo ano, está aumentando, mas eu acredito que vai acontecer um momento assim que grandes nomes vão cada vez mais procurar a mídia podcast. Porque eu vejo o podcast como uma mídia do futuro. Eu não consigo ver o podcast desaparecendo, como eu consigo imaginar uma provável queda do YouTube. No sentido dos produtores de conteúdo, dos grandes players do YouTube hoje, uma hora para outra se enjoarem daquilo que faz, brigarem com a plataforma. Então a gente tem o Felipe Neto, que é um cara que é gigante, vive em conflito com a plataforma, o Whindersson Nunes. Eu imagino esses caras, de repente, abandonando, indo buscar teatro, cinema, ou indo buscar outro tipo de coisa. Então eu imagino que o YouTube, que hoje é tão celebrado, ah, o YouTube, ele pode sofrer em algum momento alguma baixa, mas o podcast eu só consigo ver melhoras. Eu olho o podcast e penso assim, cara, a gente não extraiu 10% da capacidade dessa mídia ainda.
Com certeza.
A gente não tem ainda a máquina funcionando a todo vapor. Então, nós do Não Ovo, assim, a gente entende a nossa posição, assim. E a gente ajudou a mídia a crescer, trazendo novos ouvintes, e a nossa missão é pegar esses novos ouvintes, espalhar eles pra botosfera. Lá, vão ouvir outras coisas.
Uhum.
Não fiquem com a gente. A gente nem quer isso de vocês. A gente quer que vocês vão ouvir outras coisas. Então, é importante... Aí, voltando também, né, lá no... Que se fale mais sobre podcast. Né?
Sim.
Por um produto como esse seu aqui, de extrema importância, né? Para o ouvinte, para o produtor, para se abrir e falar, a gente precisa... não precisa todo mundo dar a mão e fazer uma ciranda festiva. Mas, tipo, vamos levar o nome para mais pessoas. Eu já fiz isso muitas vezes, pegar o celular do cara, falar, é assim que baixa... Assinei uns 4, 5 lá pro cara, ouve, você gosta de política? Tem esse. Você gosta de música? Tem esse. Você gosta de, sei lá, humor? Tem esse. Então é assim que as coisas vão devagar, num ritmo bom, num ritmo que não vai ter aquele boom que vai chegar assim, milhares de pessoas ao mesmo tempo, depois vão desaparecer. Eu acho que a palavra é fidelizar, é fidelidade. É o cara que vem igual... aconteceu comigo, eu acredito que a maioria dos ouvintes aqui, começa com um, aí conhece outro, aí conhece outro, aí conhece. Quando vê, o cara tá ouvindo 10, 15 podcasts por semana.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Alguns dias eu fui marcado, na verdade, no Twitter, numa reação de alguém, provavelmente um ouvinte, a um tweet que você tweetou. E essa pessoa disse, acho que você deve ter visto, essa pessoa disse o seguinte, é muito legal ver no Luigi hoje o mesmo brilho nos olhos que eu via no Léo em 2010.
Eu vi.
E aí eu só tenho a dizer uma coisa pra você, desculpa, cara, porque é um caminho sem volta esta merda, entendeu? Esse brilho nos olhos, esse bichinho podcastal quando morde a gente, essa cachaça lazarenta, né? Tô eu aqui vivendo de podcast praticamente 90% da renda hoje, não só minha, mas dos outros 8 profissionais, 9 profissionais que são fixos atendendo aqui na empresa. É fruto do podcast, né? A gente presta serviço de multimídia, então tem clientes que estão no Dial também, tem produtoras e tal, mas... É 10%, menos até de 10%. 90% é podcast mesmo, é edição, é produção, é consultoria para quem está começando, é empresas que a gente criou esse nicho aí de podcast corporativo, que as empresas têm apostado cada vez mais no potencial do podcast. Então, para a gente encerrar nossa conversa, eu abro aqui esse bloco final, primeiramente pedindo desculpas a você, porque essa cachaça não tem volta. Se tiver que... Já não dá mais tempo de desistir. E eu quero fazer a pergunta final, que é quais as suas expectativas, se é que a gente pode fazer algum exercício de futurologia além das especulações que a gente já fez ao longo desse nosso papo. Mas se você tem alguma expectativa, alguma visão particular sua a respeito do podcast para os próximos anos, enfim, porque eu penso muito nisso, eu fico, muita coisa que eu não compartilho, porque a gente tem uma geração como a gente, o Dave, né, o Azaghal falou uma época no Nedcast, que a gente vive hoje na era do baixo mimimi, que qualquer coisa que a gente fala, as pessoas estão reagindo com mimimi e tudo mais, então muitas vezes a gente que está nesse meio, evita até de falar algumas coisas para não ficar gerando aí um bafafá, um mimimi aí desnecessário, mas o programa de hoje é para entender melhor a alma que habita esse corpo podcaster que a gente conhece, então eu queria entender um pouco melhor nesse finalzinho, se você tem aí alguma visão a respeito do podcast para os próximos anos que você queira compartilhar com a gente.
Cara, você sabe que eu vejo... nos últimos anos, assim, obviamente, um crescente de canais e sites de política, né? O brasileiro está se interessando mais, está em foco cada vez mais a política. É, e eu lembro que no relatório final do final do ano de 2017 do iTunes, ele destacou lá que os podcasts de política foram os que mais cresceram no Brasil.
Uhum.
Então, imagino que o que vai acontecer. O podcast, ele é uma excelente mídia também para se informar, por que não, né?
Claro.
Informar, mas também o debate aprofundado. Então, como a gente tem um pessoal aí que já está aí acima dos 30 anos, que é o meu caso, que não consegue mais, assim, se sentir tão bem representado em relação ao conteúdo no YouTube, porque você entra no YouTube é só palhaçada, 90% dos conteúdos, né? O jovem é o que comanda o YouTube, e nada contra, o molecado tem que curtir mesmo a molecagem, né? Não tem que ficar parando para debater coisa certa. Mas aí o cara que tem 30 anos, 35, quer ver um produto mais sério, muitas vezes ele não consegue se sentir representado no YouTube, porque a maioria também do conteúdo que tem ali é caça-clique, é sensacionalismo. Então o cara que quer algo mais debatido com mais seriedade, ele pode encontrar no podcast uma via. E eu percebo que tá tendo uma infiltração grande, assim, de profissionais sérios, de jornalistas, estão se explorando bem, assim. O próprio Ivan, do Anticast mesmo, assim, ele promove ali grandes debates a respeito de política. Ele tem a posição dele, obviamente, mas existe também podcast de direita e ao centro, enfim. Então, eu vejo que isso, a política, ela pode ser uma forma, assim, de levar podcast para as mais pessoas, mais jornalistas encontrarem no podcast também, é uma forma de contar suas histórias, de contar, e, né, 2018, um ano eleitoral, tem tudo para dar certo. O que eu queria ver, mas o que eu gostaria de ver mais, assim, ouvir mais podcast no Brasil, são os podcasts de séries, seriais, documentais, assim, né? Eu acho que a imersão, voltando de novo ao caso do Projeto Humanos, assim, você tem uma imersão tão grande naquela história, né, de buscar, assim, no caso que ele fez sobre a Síria, então ele foi entrevistar refugiado.
Uhum.
Ali é uma história que ele está contando, uma forma muito gostosa de ouvir, assim, porque você de fato entra naquilo. Então, eu gostaria, aí é uma questão que eu gostaria que tivesse mais, é esse tipo de conteúdo, assim, que bons jornalistas que fazem um bom jornalismo viessem contar histórias também em áudio, né? Grandes players aí de rádio, na CBN, na Rádio Band, também colocassem seus jornalistas para produzir conteúdo em áudio, especialmente para podcast, portais de notícia na internet. Um que eu acompanho e gosto muito é o Nexo, né? O Politiquês.
Uhum.
Inclusive, fazendo uma série sobre os pré-candidatos à presidência. Então, entrevista ali os pré-candidatos e tal. Cara, é um conteúdo riquíssimo. É um conteúdo riquíssimo, é um conteúdo dinâmico que ele tem ali por volta de 30 minutos. E é algo que me agrada muito e eu vejo tanto potencial nisso que às vezes você vai pegar um trem e você não tem tempo de sacar o celular e ficar lendo uma newsletter, você não tem tempo de ficar lendo a notícia. É muito mais simples se você tivesse, né, um cara ali, um veículo que pudesse, toda manhã publico uma reportagem aqui, só que em vez de escrita ou em vídeo, publico em podcast. Então o cara foi atrás, pô, imagina essa greve dos caminhoneiros que rolou.
Uhum.
Né, a lista vai lá, entrevista os caminhoneiros, faz uma série documental e publica isso em podcast. Pô, que conteúdo riquíssimo. Que coisa que ia, sabe assim, convidar mais pessoas para vir ouvir a mim. Então isso é um desejo meu. Eu acho que isso vai acontecer também. Eu consigo imaginar esses cenários, assim, o podcast, o jornalismo investigativo, o jornalismo de histórias, de comentários de notícias, essas grandes mesas redondas que a gente vê muito em rádio, também acontecendo em podcast. Eu imagino uma situação assim acontecendo e quero que isso aconteça nos próximos anos. Já está acontecendo, na verdade.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Meu amigo Luigi Rister, eu não poderia expressar o agradecimento de forma plena por você ter aceito o meu convite de participar dessa edição do nosso Soul Podcaster. Aqui o Holotécnica é um podcast mensal, então obviamente que a minha intenção seria trazer todo mês aqui, quem sabe agora com as mudanças que estão vindo aí pela frente, a gente não consiga expandir para que ele se torne quinzenal, e aí a gente traz um conteúdo relacionado à produção e uma entrevista por mês, porque o pessoal está pedindo tanto para a gente entrevistar pessoas nessa série Soul Podcaster, que né, essa proposta de trazer um pouco mais sobre o pensamento de cada um a respeito da mídia. A gente está acostumado muitas vezes a ouvir as personas, né, que cada um constrói ali atrás do microfone dentro dos seus programas, e aqui a gente tem a oportunidade de trazer as pessoas e não as personas, né, para poder falar a respeito do seu relacionamento com a mídia. Então encerro o programa de hoje agradecendo demais você ter aceito o meu convite, e se por acaso tiver algum alheio nesse planeta podosfera que ainda não te conheça, claro que os links vão estar todos lá no post, mas eu quero que você deixe aqui pro nosso ouvinte que eventualmente não vê o post, tem muita gente que só escuta o áudio, como é que pode conhecer mais sobre o Luigi, como é que pode entrar em contato com o Luigi em todas as redes sociais e aí pelas interwebs.
Eu ia recomendar que primeiro não me siga no Twitter, porque as pessoas que me seguem no Twitter não tem uma boa imagem minha, porque o Twitter é o lugar pra gente ser chato, eu acabo sendo chato até demais, eu reconheço isso.
Cara, Twitter é quinta série, você leva muito a sério o Twitter, cara. Twitter é da zoeira, Twitter é a turma do fundão, aquela turma que faz canudinho de caderno, cospe e joga no teto, sabe?
As pessoas, o Twitter, ele desaprendeu a identificar uma ironia, um deboche, um exagero da... Mas enfim.
Mas aí é a geração leite com pera, essa geração não tá na quinta série, tá na primeira ainda, e tem que deixar a molecada falar bobagem.
Bom, mas aí, enfim, tem o amigosdofórum.com.br.
Sim.
Que é a menina dos
olhos, excelente, é excelente.
Eu amo, que eu escrevo toda semana, todo santo dia tem post novo.
Sim.
São artigos cultura pop também, então tem muita coisa bacana lá. Tem o Rebobinando, meu podcast sobre cultura pop. Eu também tento trazer algumas pautas interessantes, umas pautas que façam jus ao gênero que ele pertence, digamos assim, que é de cultura pop. Tem que ser popular, tem que trazer coisas assim.
Uhum.
O novo podcast que eu faço com o Cid, com o Brian, com o Igor, que é uma bagunça, que é uma loucura, que é uma, desculpa o palavrão, mas é uma putaria.
Uhum.
E é bem provável que se a pessoa ouça o Rebobinando e depois ouça o Não Ouve, ela não vai entender direito. Esse cara aí é o quê? São duas pessoas, tá? Mas da mesma forma que você não vai na igreja com uma roupa de balada, nem na balada com a roupa, você não vai na igreja. Eu não vou pro Rebobinando fazer o papel do Luigi do Não Ouve, e não vou no Não Ouve fazer o papel do Luigi do Rebobinando. Sim. Então são vários Luigis em vários locais. E é isso, faço muita coisa, cara. Tem o meu canal no YouTube, que é o Amigos do Fórum também. É isso, é muita coisa. E quem tiver interesse por alguma dessas coisas, vá atrás, tem o link, ou digita aí, é muito fácil. Então, seu plano de dados vai ser consumido.
Todos os links relacionados aos trabalhos do Luigi, é claro, estão lá no post também. E como o Não Ovo e o Rebobinando são podcasts aqui co-irmãos, não só do Radiofobia, como do Alotécnica, fica também a recomendação para você aí que quer contribuir. Tem também lá o sistema de financiamento coletivo, que as pessoas podem ajudar o podcast a continuar existindo e também garantir ali umas recompensas bacaninhas, por que não, né?
Então, a gente tem o Não Ovo, né? Como o Não Ovo é o principal, é o cabeça, acaba que o cara que gosta do Rebobinando ou do Bicuda, que é o nosso podcast sobre esportes, eu não participo desse, nem do Se Eu Fosse Você, que é um podcast curtinho, semanal, acaba concentrando tudo no Não Ovo. O cara faz lá a doação, né, o apoio dele mensal para um podcast, ele acaba ajudando quatro, né?
Olha aí.
E é um recado, cara, que eu tô até para isso, é uma pauta do Rebobinando, que eu tô procurando pessoas para me ajudar a debater isso, que é o seguinte: um ouvinte de podcast e um cara que gosta de um canal no YouTube precisa entender cada vez mais que a importância da ajuda, do apoio dele. Porque sem ele, cara, o que vai acontecer, cada vez mais a gente vê bons podcasts morrendo, bons canais morrendo, porque se você for... Aliás, eu já gostaria de indicar aqui o episódio, dois episódios sobre quem financia os influenciadores digitais lá do Rebobinando, onde você ouve ali dois... É o Ian Black, que é dono de uma agência
aqui em São Paulo, da...
O outro é o Cristiano Catupiry, que é um dos grandes nomes aí que trabalha com influenciadores. E, cara, a nota de corte dessa galera, assim, pô, eu pergunto pra ele, como é que faz pra, pra uma marca anunciar? O cara tem que ter quantos assinantes? Ah, 5 milhões de assinantes. Então, assim, você imagina que um podcast com 20 mil downloads por mês, esse cara passa despercebido, né? Enquanto não mudar essa mentalidade.
Sim.
Então, é importante, quem gosta de podcast, apoie. Vá lá, apoie com um real, com 50 centavos, apoie dando RT, apoie compartilhando o post, apoie indicando para mim, porque sem a ajuda de vocês, tem muito podcast excelente que tá fadado a morrer.
Excelente. Luigi, brigadaço mais uma vez pela sua parceria, pela sua amizade, não só o Alotécnica, como eu e todos os podcasts aqui da Radiofobia Podcast Network, estamos aqui sempre à disposição, espero que a gente possa se encontrar em breve, sei que eu estou devendo a minha presença física em São Paulo, e eu faço questão de não gravarmos a minha participação no Rebobinando por Hangout, quero ir lá na sede geral do Grupo Não Ovo de Comunicação, e lá, do Grupo Não Salvo, na verdade, né, de comunicação, e lá, cara a cara com você, poder cumprir, né, aquela promessa e pagar a minha dívida de gravar aquele Rebobinando daquela série Profissão Podcaster que você me convidou já desde o começo do ano e que a gente não conseguiu ainda alinhar as agendas, mas em breve estarei aí do teu lado cumprindo essa promessa e em retribuição principalmente também a você estar aqui comigo hoje. Obrigado, meu velho.
Eu que agradeço, o convite está aberto, venha pra gente gravar pessoalmente, que assim a gente pode sair direto para um boteco e continuar a conversa offline. E daí a gente pode contar todos os segredos que as pessoas não podem saber.
Excelente, excelente. Muito obrigado, Luigi. Obrigado a você aí que acompanhou mais essa edição do Alotécnica, mais uma edição da nossa série Sou Podcaster. Você sabe que você pode mandar aqui a sua sugestão de pauta, sua dica, sua dúvida também, porque não, para eu responder nos programas sobre produção, pro e-mail alotecnica@radiofobia.com.br. Segue também lá no Twitter, @alotecnica, e também curte a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Alotécnica. Mês de julho eu tô de volta com mais uma edição do nosso podcast sobre produção de podcasts. Conto como sempre com seu download, com sua audiência. Um abraço e até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.